Olá, meus amigos, compadre, comadre, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, ali na sonoplastia, ele, o Gustavo Stella, com serviços técnicos do Osvaldo Aguemaia. De maio de 2019, sexta-feira de lua minguante, dia mundial sem tabaco e, para os católicos, dia da visitação de Nossa Senhora. E vamos mandando um abraço bem forte, especial, a todos os nossos amigos, ouvintes, moradores de Tomazina, município paranaense, que comemora o seu aniversário nesta sexta-feira. É, e hoje também é o último dia para você que é criador vacinar os seus animais contra a febre aftosa. Vacinar e fazer a comprovação disso na ADAPAR. Devem ser vacinados búfalos e bovinos com idade de até 2 anos, 24 meses. Destacando mais uma vez que essa é a última campanha, a de novembro já não acontece mais. Bom, e com essa decisão de parar de vacinar, o Paraná busca a certificação internacional como área livre de febre aftosa sem vacinação. Será o segundo estado brasileiro a conseguir esse reconhecimento. O primeiro foi Santa Catarina, que parou de vacinar os seus animais em 2000 e conseguiu certificação no ano de 2007. Mas por enquanto, ainda hoje, quem não vacinou tem que fazer isso, sob pena até de levar uma multa da DAPAR. Olha, em Cambira, os produtores que plantam soja, milho, trigo, etc., lavouras anuais, em terrenos perto da cidade, em 3 anos, terão que mudar o jeito de fazer o tratamento de suas lavouras com venenos. Isso para evitar que o produto usado para fazer a pulverização das plantações seja carregado pelo vento e atinja casas de quem mora perto do sítio. Pois é, para continuar cultivando as suas terras, os produtores têm 2 saídas. Uma delas é deixar uma faixa de 300 metros na divisa com a cidade sem pulverizar com agrotóxicos. Ou podem diminuir essa faixa para 50 metros, desde que façam o que o pessoal lá está chamando de cortina verde. Bom, essa cortina verde seria formada por 2 linhas de árvores plantadas, como eu disse, a 50 metros da divisa. Devem ser, de preferência, árvores de espécies nativas e não frutíferas. Então, nessa faixa de 300 metros ou de 50 metros, caso o produtor implante a cortina verde, não poderá mais receber pulverizações com venenos. A saída será fazer o cultivo através do sistema orgânico. Por isso, está todo mundo se mexendo. Emater, Senar, Prefeitura, Universidade Cooperativa, que até já prepararam um plano para capacitar essas famílias que agora terão de fazer, em parte do seu sítio, esse cultivo da terra sem o uso de venenos. Bom, e esse trabalho de capacitação que já começou deve se intensificar nos próximos meses. Não dá para perder tempo, porque, como eu já falei antes, a lei criada pela Câmara de Vereadores lá do município deu prazo de 3 anos para esses agricultores que moram na divisa com a cidade de Cambira controlar a deriva de venenos para cima das casas dos moradores, deixando a faixa de 300 metros sem pulverizar ou diminuindo essa faixa para 50 metros, desde que façam uma cortina verde com árvores. Ah, 3 anos é para quem lida com lavouras anuais. No caso de culturas permanentes, como café, laranja, etc., o prazo vai para 10 anos. Bom, para concluir esse assunto, é bom dizer que outros 71 municípios da região de Campo Mourão estão sendo cobrados pelo Ministério Público do Estado a fazer a mesma coisa. Cambira sai na frente e pode servir de modelo para essas outras cidades aí que enfrentam o mesmo problema, o problema da deriva de agrotóxico que sai da lavoura, carregado pelo vento, e atinge pessoas que moram fora do sítio. Bom, e agora vamos ver como fica o tempo aqui em nosso estado nesse final de semana. Comecinho da próxima, conversando com o meteorologista do CIMEPAR, o Marco Antônio José Vícios. Tudo bem, Marco?
Oi, olá.
E ontem, então, o tempo pegou feio por aí, né, Marco?
Quinta-feira, né, nós tivemos bastante tempestades que atingiram várias cidades grandes, né, com bastante impacto, como Curitiba, como Ponta Grossa, Guarapuava, né? Várias cidades onde tanto a chuva como as rajadas de vento provocaram bastante estrago, né, e impacto também. Essas são algumas das cidades citadas, outras também devem ter observado esse tipo de comportamento do tempo mais severo na quinta-feira que a gente observou.
E como ficam as coisas a partir de hoje?
Sexta-feira ainda o tempo fica bastante instável em boa parte do estado, principalmente nas regiões oeste, sudoeste, né? Na divisa aqui com Santa Catarina, e no norte ali a intensidade não vai ser tão grande assim da atividade de chuva, ela fica mais concentrada mesmo na divisa com Santa Catarina, por isso o tempo fica bastante encoberto. Né, chuva a qualquer hora do dia e, eventualmente, em alguns locais as pancadas podem ser mais fortes, né? Isso a gente só... E aí o acompanhamento é que deve ser feito com os equipamentos que o CIMEPAR tem, e quem faz o cadastro na Defesa Civil recebe os alertas aí para tempestades mais severas.
E essa chuva para quando, então?
No começo da semana é esperada a diminuição da chuva, né? Então, vamos dizer, o fim de semana bastante chuvoso, então até para o trato com a terra aí vai ser bastante complicado nessas áreas, né? Mas para o começo da semana é esperada a diminuição da chuva, o tempo firma mais, vai esfriar um pouco, né? Mas não com intensidade para causar geadas ainda ou temperaturas muito baixas em todas essas regiões. Mas o mais importante é que o tempo afirma, né? O sol aparece, né? E aí fica uma situação melhor para o trato no campo.
Tá certo, Marco. Olha, muito obrigado pela sua atenção, pela sua colaboração. Um grande abraço, tudo de bom e até outro dia.
Até a próxima.
Nós ouvimos aí a palavra do meteorologista do CIMEPAR, o Marco Antônio José Vícios, com a previsão do tempo para este final de semana, comecinho da próxima. Sobrando aqui um tempinho, vamos aproveitar para ver como ficaram os preços das principais hortaliças produzidas e vendidas por produtores de nosso estado, nas seasas de Curitiba, Londrina e Maringá. Preços praticados ontem, quinta-feira. Primeiro passando por Maringá, tomate saladete ou tomate italiano, com uma boa subida no preço, R$ 110,00 a caixa com 22 quilos, redondo R$ 5,00 o quilo. Berinjela, R$ 20,00 a caixa com 12 quilos, R$ 1,66 o quilo. Beterraba, R$ 40,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,81 o quilo. E quiabo, R$ 60,00 a caixa com 12 quilos, R$ 5,00 o quilo. Continuando, em Londrina, vagem R$ 50,00 a caixa com 14 quilos, R$ 3,57 o quilo. Couve-flor grande, R$ 45,00 uma dúzia, pesando no mínimo 18 quilos, R$ 3,75 a dúzia. Batata doce roxa, R$ 25,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,13 o quilo. E pepino caipira, R$ 40,00 a caixa com 20 quilos, R$ 2,00 o quilo. Terminando aqui em Curitiba, batata comum, ainda em fase de colheita da segunda safra, R$ 150,00 a saca de 50 quilos, R$ 3,00 o quilo. Cebola, R$ 50,00 a saca de 20 quilos, R$ 2,50 o quilo. Chuchu, R$ 20,00 a caixa com 20 quilos, R$ 1,00 o quilo. E alface crespa grande, R$ 18,00 a caixa com 7 quilos, R$ 2,57 o quilo. Bom, meu amigo, minha amiga, terminamos a nossa empreitada de hoje, da semana e do mês também. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês um bom final de semana. Na próxima segunda estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.